Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 23 de fevereiro. Hoje aqui em Washington continuamos com frio, lá fora 2 graus negativos. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está o Elvin Sangani e na assistência técnica Justin Dwight. Como sempre, começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. A Ucrânia diz que não retira armas pesadas porque ataques de separatistas continuam. Estados Unidos e Irão de novo reunidos para discutir programa nuclear iraniano. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, Tenente-General vai amanhã a tribunal falar sobre o assassinato de Isaías Cassul e Alves Camolinga.
Tudo foi feito, os órgãos competentes ligados ao Ministério da Defesa, em colaboração com o próprio tribunal, tudo vão fazer para que ele de facto seja presente.
Pediram empréstimos ao banco para construir as suas casas, as autoridades vieram, arrasaram os seus lares.
Eu sou pai de 6 filhos. Estava com um plano para ver se podia mudar de vida. Só que, infelizmente, sem um prévio aviso, sem nada, deram partir isso.
Vamos também falar da possibilidade de uma greve de professores no Kwanza Sul e de como a UNITA reage aos ataques contra os seus militantes na Lunda Norte. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais, hoje temos aqui connosco o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. A Ucrânia afirma que não pode começar a retirar a sua artilharia pesada da frente de combate no leste do país, nos termos do acordo de cessar-fogo, visto que os rebeldes pró-russos prosseguem com os ataques. No domingo, ambos os lados tinham concordado em retirar a artilharia pesada, que constituiria um indício positivo da aplicação do acordo de cessar-fogo, que foi repetidamente violado. O acordo de ontem verificou-se um dia depois da Ucrânia e os rebeldes terem procedido a uma troca de prisioneiros, na qual 139 soldados ucranianos foram trocados por 52 rebeldes.
O chefe das diplomacias dos Estados Unidos e do Irão reuniram-se hoje pelo segundo dia consecutivo para conversações sobre o programa nuclear iraniano, à medida que se aproxima a data limite de 31 de março para a conclusão de um acordo. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro iraniano dos Estrangeiros, Mohammad Zeref, prosseguiram as suas negociações em Genebra, afirmando que é preciso ainda ultrapassar divergências. As conversações entre o Irão e 6 potências mundiais centram-se na quantidade de urânio que Teherão poderá enriquecer, o número de centrifugadoras que poderá manter e no calendário do levantamento de sanções económicas ao Irão.
Autoridades francesas revelaram ter bloqueado 6 cidadãos que se preparavam para seguir para a Síria, ao abrigo de uma nova lei antiterrorismo destinada a pôr fim ao fluxo de combatentes estrangeiros para grupos militantes. O Ministério do Interior francês indicou que os passaportes dos viajantes foram confiscados e que 40 restrições adicionais estão a ser ultimadas. Ao abrigo da lei, os passaportes e cartões de identidade podem ser confiscados por 6 meses. O governo francês reserva o direito de renovar a ordem para manter os documentos confiscados.
O governo da Coreia do Norte proibiu a entrada de cerca de 500 estrangeiros que iam participar na maratona anual internacional Pyongyang em abril, alegadamente por temores de propagação do vírus do Ébola. A Coreia do Norte, que não registrou nenhum caso de Ébola, fechou as suas fronteiras para os turistas estrangeiros em outubro e impôs severas restrições de quarentena aos demais estrangeiros que entram no país, como diplomatas e trabalhadores humanitários. A informação foi confirmada por Nick Bonner, da agência Koryo Tours, com sede em Pequim, que diz ter recebido hoje uma nota dos organizadores da maratona.
Um tribunal egípcio condenou hoje a revelia o ativista Abdel Fattah a 5 anos de prisão por violar uma lei que visa reduzir as manifestações. Enfraquecido por uma greve de fome ao blogger, que foi uma das figuras importantes no levantamento de 2011 contra Hosni Mubarak, está hospitalizado desde janeiro. Outros 24 ativistas de esquerda foram condenados apenas, que vão de 3 a 15 anos de prisão. Abdel Fattah tinha sido condenado em junho a 15 anos de cadeia, mas a lei egípcia concedeu-lhe um novo julgamento.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Amanhã poderá ser um dia marcante no julgamento dos alegados responsáveis pelo desaparecimento e morte dos ativistas Isaías Kasule e Alves Camulinga. O tribunal deverá ouvir o tenente-general Filó e Alberto Santos, dois declarantes-chave para o desfecho do julgamento. Coque Mukuta.
Alberto dos Santos, que esteve com Isaías Kasule no dia do rapto nas imediações do Fontenário junto a Angola e Cuba, no município do Kazenga, e o tenente-general José Pérez Afonso, mais conhecido por General Filó, apontado em tribunal como um dos mandantes do assassinato dos ativistas, vão ser ouvidos amanhã no Tribunal Provincial de Luanda. A quando das investigações, a Direção Nacional de Investigação Criminal, DINIC, deteve por mais de 100 dias Alberto dos Santos, que acabou por denunciar estar a ser obrigado a acusar a UNITA como estando na origem do desaparecimento dos ativistas Kasule Camulinga. Salvador Freire, membro da equipa dos advogados da família Kasule Camulinga e presidente da Associação Cívica Mãos Livres, disse à Voz da América que é prematuro adiantar a data do fim deste julgamento, que já dura mais de um ano. Freire lembra, no entanto, que os dois declarantes ajudarão a esclarecer os autores materiais dos assassinatos.
Bom, o que pretende o tribunal é encontrar a verdade material. Essa é a questão fundamental do tribunal. Portanto, a presença dele vai, de certa forma, permitir que se possa chegar ao fundo da questão. E, evidentemente, isso é que o tribunal, os advogados, quer a parte das vítimas, pretendem encontrar. Por isso é que, neste caso, é necessária a presença destes dois cidadãos para que possam, então, junto do tribunal, exprimirem aquilo que exatamente o que foi perguntado no tribunal.
Questionado se o general Filó vai comparecer no tribunal, Freire respondeu que do tribunal tudo foi feito para que ele esteja lá amanhã.
Bom, é como tudo, né? Se ele não comparecer, evidentemente que o tribunal tem competências para exigir que ele compareça, evidentemente, mas há evidências de que ele será presente amanhã nesta sessão. Acreditamos que tudo foi feito, os órgãos competentes ligados ao Ministério da Defesa e em colaboração com o próprio tribunal, tudo vão fazer para que ele, de facto, seja presente. Esta é a nossa intenção, de todos devermos uma das pessoas importantes neste processo, a estar presente nesta sessão.
Por que acha que o Filó é importante neste processo?
Porque é uma das figuras que está dentro desse processo, é uma das partes que o tribunal pretende encontrar para encontrarmos a verdade material. Portanto, este é por isso que nós consideramos como uma figura importante nesta sessão de amanhã. Evidentemente, tudo vai depender da presença ou não nesta sessão da manhã.
Recorda-se que estão a ser julgados 9 presumíveis autores da morte dos ativistas Kasule Camulinga, raptados em maio de 2012 em Luanda. Segundo informações postas a circular na altura, as vítimas foram mortas em separado. Kasule foi espancado e largado no rio Bengo, num local frequentado por jacarés, e Camulinga foi morto com um tiro da cabeça. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos descrever aqui uma situação dramática e que causa angústia e revolta entre os afetados. Falamos de residentes no bairro Mukula, Angola, que viram as suas casas demolidas pelas autoridades. E se isso, só por si, é mau, imagine-se a situação dos residentes que contraíram empréstimos aos bancos para construírem essas casas. E agora, nada têm, a não ser a dívida. Manuel José.
Jorge, Gabriel e Carlitos Augusto são dois exemplos de chefes de família que tiveram de recorrer a bancos para solicitar crédito para a construção de suas casas no bairro Mukula, Angola, em Viana. Hoje estão sem suas casas porque foram demolidas pelo governo da província de Luanda e sem as respectivas indemnizações, visto que o governo já disse que não vai pagar nada. A única coisa certa que Gabriel e Augusto têm é uma dívida nos bancos que devem liquidar em 3 anos.
euros.
É com esse dinheiro que eu estava fazendo aqui o trabalho. Fiz um plano para a família, para mudar de uma vida. Nós vivemos numa condição precária com a família. Eu sou pai de 6 filhos. Estava com um plano para ver se podia mudar de vida. Só que, infelizmente, sem um prévio aviso, sem nada, deram partir isso.
Jorge Gabriel, que fez um crédito no Banco BIC, a faltar 3 anos para liquidar a dívida, lamenta pelo seu destino daqui para frente.
Eu fiz o crédito para ver se eu podia construir uma casa para viver com a família. Este crédito é para 3 anos. E quer dizer que esse tempo todo vou estar a trabalhar como escravo, vou trabalhar sem nada, trabalhar para pagar um crédito que não me beneficiou em nada.
Carlos Augusto, outro cidadão que viu sua casa demolida, tem mais 3 anos para frente para acabar de pagar a dívida que contraiu ao banco BPC de 2 milhões de kwanzas, a cerca de 20 mil dólares norte-americanos.
Um crédito que vai há 3 anos para acabar o pagamento do banco BPC. Fez esse crédito, construiu sua casa de 12 pela largura e 13 mil pelo comprimento. Aconteceu isso que tinha que se debulir o bairro, sem as pessoas saberem por que se debulir o bairro.
A situação que deixa Carlitos furioso com a atual governação.
O nosso governo, nesse momento, não favorece o povo. É um trabalho que o governo está a fazer mil vezes até a pessoa dizer: quero ver o povo todo sejam mortos, ok, e viver sozinho.
Os moradores do bairro Mukulangola continuam ao relento desde que lhes foram demolidas suas casas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Saímos agora de Luanda, vamos para o Kwanza Sul, onde professores ameaçam entrar em greve. O Fernando Caetano explica porquê.
Em questão está a não satisfação das exigências constantes do caderno reivindicativo apresentado pelos professores através do Sindicato de Professores ao Governo há mais de 5 anos. O Sindicato Provincial de Professores instou, fim de semana findo, todos os professores do município do Sumbe para uma palestra em conjunto se debruçarem sobre o Dia de Ação Global em Defesa do Direito à Greve, assinalado no passado dia 20 de fevereiro do ano em curso, na Escola do 1º e 2º Ciclo, 14 de abril, no Sumbe. Na ocasião, o secretário provincial do SIMPROF, Celestino Kalembe Lutukut, apontou várias nuances que ferem o bem-estar do educador. O sindicalista disse claramente que o ano letivo de 2015 iniciou com muitos problemas que estão consubstanciados na falta de transparência dos gestores do setor da educação, a gritante falta de salas de aula e de professores, numa altura que no Kwanza Sul o número de crianças em idade escolar fora do sistema normal de ensino pode estar acima das 80 mil crianças sem estudar.
O ano letivo 2015 começou com a herança de sérios problemas que o setor da educação vive faz tempo, nomeadamente falta de infraestruturas, falta de professores em quantidade e qualidade, número crescente de crianças e alunos fora do sistema de ensino, e aqui com um sentimento acentuado em relação aos alunos, não às crianças, aos alunos fora do sistema. Refiro-me àquelas crianças que, na transição de um ciclo para o outro, não estão conseguindo.
O secretário do Sindicato de Professores afirma constatar no setor várias irregularidades por parte dos gestores do setor na adequação das normas e regulamento do sistema educativo pedagógico. O Dr. Couto disse não estar a subestimar o esforço que está sendo feito pelas autoridades competentes neste sentido, mas também não concorda com o silêncio. O sindicalista chamou a atenção aos docentes no sentido de se familiarizarem com o decreto que estabelece a lei da greve. Podem nos crucificar e chamarem-nos sermos do outro lado, porém nunca deixaremos de pertencer ao setor da educação, e esse é o nosso outro lado, disse Lutukut. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Vamos para o UIJ, onde o partido UNITA se manifestou preocupado com o que diz ser a onda de intolerância política que assola não só essa província, mas também a Lunda Norte e o Uambo. A UNITA acusou o partido no poder de ser o principal mentor de ações que, segundo diz, põem em causa a convivência pacífica em Angola. Muniz Francisco.
secretário provincial da UNITAN, Luís Félix Simão Lucas, comparou os últimos episódios registados nas três principais províncias do país, idêntico à crise política que o país viveu em 1992, com realce para o recente caso que ocorreu na Lunda Norte, na briga entre os militantes da UNITA e do MPLA, que culminou com o ferimento de vários cidadãos.
Nós pensamos que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, é mesmo orientação do regime no poder. São ações que têm se vivido constantemente a todas as províncias. E pensamos que isso não está fora daquilo que são as orientações do regime no poder. Também o seu próprio presidente, apesar de ter falado em intolerância.
O responsável da UNITA, Luís Félix Simão Lucas, defendeu a necessidade do partido do MPLA traçar estratégias para conter a situação que tem de comprometer a convivência democrática, pacífica e o bem-estar dos angolanos.
Penso que com os órgãos competentes deve se trabalhar muito no sentido de evitar esse tipo de casos a nível do país. É preciso. As pessoas já estão habituadas à convivência social e à paz. Pensamos não há necessidade de haver indivíduos a incitar homens, cidadãos que se calharem, camponeses até e vivem mal, no sentido de criarem transtornos contra a estabilidade política e social que vive o país.
Questionado sobre a finalidade do processo de cidadãos atuados em flagrante delito e promotores de ações de intolerância política, Simão Lucas respondeu que o seu partido sempre...
O processo levou o caso à procuradoria, mas, na realidade, até hoje, em muitos casos, nunca tem soluções.
Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Estamos na primeira meia hora de emissão. Não se esqueça, amigo ouvinte, na internet estão lá as nossas reportagens. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para Malange, a recolha de informação geológica sobre os recursos minerais existentes ou não nesse território, iniciou-se na sexta-feira com a apresentação oficial de um referido projeto. Isaías Soares.
A diversificação da produção mineira para o aumento das fontes de receitas no Orçamento Geral do Estado em Angola é o handicap do Planageu, que, na opinião do governador Norberto Fernandes Santos, permitirá identificar o potencial do solo regional.
Vai permitir conhecer quais são as nossas potencialidades na nossa província. É um projeto do Governo Central. Tivemos a sorte de a província de Malanje ser contemplada agora no princípio. Nós só sabemos que aqui existem alguns mineiros, mas com este trabalho que vai ser feito a nível nacional, o país vai saber o que é que tem, quanto é que tem e o que é que pode explorar.
A primeira etapa do Plano Nacional de Geologia destina-se ao levantamento aerofísico desta região e está a cargo da empresa chinesa CITIC Group Corporation, esclareceu o diretor técnico do Instituto Geológico Sousa Seca Sanz. Durante a primeira fase do Planageu, a cartografia geológica será confeccionada numa escala de 1 por 250 mil, cuja recolha de dados será feita apoiada numa área de 2.084.000 km. A segunda fase do plano contempla a aerofísica local de aproximação com malhas apertadas, enquanto que o terceiro passo visa o apoio da prospeção mineira com intervenção essencialmente de técnicos nacionais.
Quando nós tivermos então a fazer o apoio à prospeção mineira e encontrarmos os minerais propriamente dito, vamos fazer a escala de 1 por 100 mil. E ali nós apontamos que, em vez de termos mais a cooperação, então já estaremos a fazer nós próprios próprios os angolanos esse trabalho de cartografia geológica.
Diretor técnico do Instituto Geológico, Sousa Seca Sanz e Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje há um jogo muito, muito importante, Boa Vista-Porto. Importante porque o Porto está a 7 pontos do Benfica e precisa de ganhar para continuar a 4. Caso contrário, fica tudo muito complicado. Benfica foi ao campo do Moreirense ganhar por 3-1, esteve a perder por 1-0. O treinador do Benfica é o inimitável JJ Jorge Jesus.
Saímos daqui com uma vitória num campo que é difícil, não é fácil ganhar aqui, ainda por cima, perderam 11 anos para mais 45 minutos, tornou-se mais difícil, portanto esta vitória não tem um sabor especial, porque são 3 pontos, mas foi uma vitória conseguida com muito esforço, principalmente na segunda parte e também com alguma categoria de alguns jogadores que fizeram a diferença.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica, que nos deu também um pouco da sua filosofia sobre como motivar jogadores.
Como é que se muda a cabeça dos jogadores? Muda-se com ideias daquilo que a gente tem como equipa, ou seja, fazendo-lhes sentir que não é aquilo que a gente costuma fazer nos jogos, não é aquilo que a gente faz nos treinos, o que a gente faz é outras coisas. E depois explicando aos jogadores as coisas que a gente faz. Não é com conversa que se muda, não é?
É a filosofia de Jorge Jesus. É complicado. O Sporting bateu o Gil Vicente por 2-0, mantém-se em terceiro lugar a 9 pontos do líder, mas está a pensar não no campeonato, mas no jogo de quinta-feira contra o Wolfsburg da Alemanha. Segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Não está nada bonito para o Sporting. Primeira mão perdeu por 2-0. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Está difícil, não, já vos disse que está difícil, mas não está impossível. Nós continuamos a acreditar naquilo que são as nossas possibilidades, o nosso trabalho. Marcando um golo, tudo se pode alterar. Sabemos que ainda precisamos de mais, mas quando marcarmos o primeiro golo e teremos de fazer tudo para que isso aconteça, a eliminatória ficará mais em aberto e é isso que nós queremos. Chegar, se possível, com alguma celeridade ao golo, tudo iremos fazer para que isso aconteça, para depois ficar a eliminatória em aberto e nós pretendemos isso.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Continuamos com o futebol, agora em Espanha, onde Real Madrid se adiantou na liderança, bateu o Málaga por 2-0, um golo de Cristiano Ronaldo. Barcelona perdeu surpreendentemente em casa com o Málaga por 1-0, está a 4 pontos do Real. O atual campeão, o Atlético Madrid, está a 3 pontos do Barça, a 7 do Real. Em Inglaterra, Chelsea empatou surpreendentemente em casa com o Burnley, que está na zona de despromoção. José Mourinho culpa o árbitro. Manchester City ganhou 5-0 ao Newcastle, está a 5 pontos do Chelsea. Há luta acesa pelo terceiro lugar, entre o terceiro, que é o Arsenal, e o sétimo, que é o Tottenham, há apenas 3 pontos de diferença. Na Alemanha, Bayern de Munique deu grossa cabazada, 6-0 no campo do Paderborn, continua no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, que também ganhou. Em Itália, Juventus está mais longe, ganhou e o segundo, Roma, voltou a empatar. Juve tem 9 pontos de vantagem sobre o Roma, mas a notícia do campeonato de Itália é a crise financeira no Parma, o último classificado, que caso seja forçado a declarar falência, resultará na derrota automática de todos os restantes jogos. Um deles é contra o Juventus e Roma, que empatou com o Parma, não gosta da ideia. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Cleveland foi a Nova York ganhar 101-83. Atlanta foi até Milwaukee ganhar 97-86. Indiana 104, Golden State 98. Dallas 92, Charlotte 81. Los Angeles Lakers bateu o Boston em casa 118-111. Orlando 103, Filadélfia 98. Oklahoma 119. Denver, 94. Memphis foi até Portland ganhar, 98-92. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, nos últimos jogos não tem estado nada bem. E ontem voltou a perder com o Detroit. Detroit, 106. Washington Wizards, 89. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Um grupo terrorista teria apelado aos seus simpatizantes para levarem a cabo ataques contra centros comerciais nos Estados Unidos e outros países ocidentais. Isto está a causar certa apreensão, conforme nos diz o Eduardo Ferro.
O secretário da Segurança Interna americano, G. Johnson, apelou para que o público se mantenha vigilante na sequência da publicação de um vídeo alegadamente da autoria do grupo terrorista somali Al-Shabaab, apelando a ataques contra centros comerciais ocidentais. O Departamento da Segurança Interna salientou que não dispunha de informações dignas de crédito de um possível ataque contra o Mall of America, situado em Bloomington, no Minnesota, ou contra qualquer outro centro comercial aqui nos Estados Unidos. A declaração verificou-se na sequência da publicação de um vídeo no sábado passado pelo grupo terrorista somali Al-Shabaab, apelando para ataques contra centros comerciais.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro, como quase sempre, vai estar aqui na segunda meia hora da nossa emissão, vai apresentar essa segunda meia hora. Chamamos desde já a atenção, vamos ter a reportagem de Moçambique, vamos falar de outras questões à escala mundial e vamos também falar dos Oscars do cinema americano. Foram ontem os Oscars, vamos ter aqui uma reportagem sobre esse assunto. Isto, portanto, dentro de aproximadamente 4 minutos, quando se iniciar a segunda meia hora da nossa emissão. Aqui em Washington, num dia frio, temperatura negativa lá fora, estamos com 12 horas 24 minutos e 25 segundos. Faltam-nos, portanto, cerca de 3 minutos e meio para entrarmos na segunda meia hora. Vamos ficar com Maroon 5, Sugar.
Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, cause I need a little sympathy, sympathy.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, apesar de acordo de ontem, artilharia pesada não foi ainda retirada do leste do país. Chefes das diplomacias dos Estados Unidos e do Irão reunidos pelo segundo dia consecutivo. Birdman ganha o Oscar para o melhor filme do ano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na produção, temos o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Analistas dizem que a retirada da equipa internacional de observação das hostilidades militares em Moçambique pode pôr em perigo o processo de paz, uma vez que isso pode motivar os homens armados a Renamo a recorrerem a atos de violência e aumentar a desconfiança entre as partes em conflito. É pelo menos o que alguns analistas disseram ao nosso correspondente Ramos Miguel.
O governo moçambicano diz que não há condições para o prosseguimento da equipa de observação da cessação das hostilidades porque a RENAMO se recusa a entregar a lista dos homens que integram a chamada força residual deste partido. E a RENAMO, na voz do chefe da delegação deste partido ao diálogo com o governo, Simon Makuyane, também não dá o braço a torcer.
É indispensável a aprovação do modelo de integração e enquadramento. Sem isso, não haverá nenhum avanço do ponto de vista de como fazer.
O jurista José Machikame diz que este posicionamento significa que, de facto, a RENAMO quer o poder ao nível das Forças Armadas e da Polícia de Moçambique.
A RENAMO quer um poder de fato, mas obviamente protegido por lei. A mim não me escandalizaria se amanhã notássemos posições diametralmente opostas às posições que estão a ser assumidas agora. E é perfeitamente normal, em lado que estão num processo negocial ou que pretendem entrar num processo negocial, começarem com exigências de uma fasquia mais alta, como estratégia negocial, e irem doseando as exigências que fazem. Porque sabem perfeitamente que não se pode entrar num processo negocial e conseguir tudo o que se exige. Estaríamos perante uma imposição, não negociações. Portanto, isso também pode ser parte de estratégias negociais. As partes entrarem para o processo com posições radicalizadas, que vão sendo flexibilizadas à medida que o processo negocial está em curso.
Mas o sociólogo João Colasso teme que o arrastar do diálogo entre o governo e a RENAMO sobre questões militares sem resultados concretos possa criar descontentamento, sobretudo ao nível dos homens armados da RENAMO.
Temos ex-guerrilheiros da RENAMO que acham que fizeram guerra com certo sucesso, mas que não têm sido beneficiários desta mesma guerra que eles fizeram. O objetivo, de acordo com o seu discurso, era de conquista da democracia. E muitas vezes a pergunta que eles fazem é: do que valeu ter parado com a guerra, termos conseguido a paz? Que benefícios nós temos com a paz, quando na verdade os principais beneficiários são aqueles que apenas estão diretamente ligados ao partido no poder? Isto cria descontentamento, sobretudo ao nível de homens que, na percepção deles, não têm mais nada a perder. São pessoas com uma idade quase limite do ponto de vista de capacidade de gozo do benefício da paz e que, por alguma ruptura do ponto de vista emocional, psicológico, eles podem partir para a que, em última instância, não interessam a ninguém. Portanto, falam aqui da violência.
O engenheiro eleitortécnico e analista político Luiz Laforte diz que em processos africanos, só o envolvimento de observadores internacionais é que dá alguma dose de segurança aos protagonistas políticos.
Só aquele envolvimento das chancelarias ocidentais, nomeadamente europeias, que garantem a segurança aos políticos. Sabem que, do outro lado, estando aquela moldura diplomática, do outro lado, o outro lado não pode ser tentado a qualquer tentativa de subverter o processo.
Refira-se que o mandato da equipa de observadores militares internacionais do Acordo de Cessação das Hostilidades Militares em Moçambique termina dentro em breve. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Começou hoje, na África do Sul, a segunda fase da troca de passaportes manuais para passaportes biométricos entre os trabalhadores moçambicanos que laboram nas minas e nas fazendas daquele país. Simeão Pongoan.
A segunda fase, com duração de 70 dias, consiste na produção de passaportes biométricos no mesmo local do pedido na África do Sul para membros da comunidade moçambicana em geral, mas a prioridade é para os trabalhadores nas minas e nas farmas. É que a circulação de passaportes manuais termina 24 de novembro próximo por imposição da Organização Internacional de Aviação Civil. Moçambique tem cerca de 45 mil trabalhadores nas minas e nas farmas que usam passaportes manuais para efeito de contratos individuais anuais e circulação no espaço entre os dois países. O cônsul-geral de Moçambique em Joanesburgo, Damasco Mate, procedeu ao lançamento da segunda fase da troca de passaportes em representação do alto comissário ou embaixador Fernando Fazenda. Mate apelou à participação massiva dos trabalhadores moçambicanos neste processo.
E para que o sucesso dessas brigadas conjuntas seja alcançado, conta muito a participação nossa, todos nós. De que maneira? Primeiro, mobilizarmos todos para que nos dirijamos aos postos onde as brigadas estarão instaladas. Um dos postos será aqui. Porque se nós colocarmos o posto aqui da Direção Nacional de Migração, da Direção Nacional de Identificação Civil, e os compatriotas aqui não chegarem, não se aproximarem, O trabalho do governo através dessa equipe será inútil.
Na primeira fase realizada ano passado, apenas 5.300 trabalhadores moçambicanos trocaram os passaportes manuais. Muita gente ficou de fora, suspeitando que o processo era falso e eleitoralista. Mas os que participaram já estão a receber os seus novos passaportes biométricos, facto que credibiliza a segunda fase, segundo afirma o coordenador-geral dos trabalhadores mineiros moçambicanos na África do Sul, Vitor Costa.
Esta segunda fase vem muito mais para carimbar isso, dar a entender ao trabalhador que trata-se de realidade. E nós, no entanto, é que representantes, eu, no entanto, como coordenador-geral da Comissão dos Trabalhadores em toda a África do Sul, estou muito satisfeito com o esforço, este esforço feito pelo governo para livrar este trabalhador mineiro. Nós já estamos a ver que, de verdade, os nossos dirigentes são preocupados por este trabalhador mineiro que está aqui na África do Sul.
Cidadãos de outros países que trabalham nas minas da África do Sul, sobretudo de Lesotho e da Suazilândia, estão muito impressionados com a iniciativa do governo moçambicano de ajudar os seus cidadãos nos locais de trabalho com novos passaportes. Simeão Pongoan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongoan. No seu receptor continua a emissão em português para a África da Voz da América. Os dois jornalistas estrangeiros detidos na aldeia de Mavodza, no sul de Moçambique, a 16 de fevereiro, e acusados de invasão de propriedade e privacidade pelas autoridades, foram hoje absolvidos pelo tribunal. A informação foi avançada à Voz da América por Sul Valentina, coordenadora do programa para a África do Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque, que se congratulou com a notícia de que os jornalistas podem fazer o seu trabalho livremente em Moçambique. Álvaro Ludger Andrade tem mais para nós.
We have just heard a few minutes ago from one of the journalists that the court case did not materialize.
Recebemos a informação há momentos por parte de um dos jornalistas de que o tribunal rejeitou o caso e que estão livres de viajar e deixar o país. É uma notícia muito boa. Estamos muito contentes e por saber que os jornalistas em Moçambique podem fazer o seu trabalho e fornecer informações importantes sobre esse tema da caça ilegal.
Era Sue Valentine, coordenadora para a África do Comitê de Proteção dos Jornalistas, CPJ, em conversa com a Voz da América, momentos depois do tribunal ter rejeitado hoje as acusações de invasão de propriedade e de privacidade contra o jornalista Bartolomeus Grill, correspondente do semanário alemão Der Spiegel, e o fotógrafo sueco Torbjörn Selander. Eles foram detidos por moradores quando faziam uma reportagem sobre a caça ilegal na aldeia de Mavotse, no sul de Moçambique, no passado dia 16. Levados para a esquadra, estiveram retidos durante várias horas. Os repórteres foram soltos após a intervenção das embaixadas da Alemanha e da Suécia. Eles foram acusados quando procuravam um indivíduo conhecido como mestre do crime da caça ilegal de rinocerontes e considerado um padrinho da aldeia. A vila faz fronteira com o Parque Nacional Kruger da África do Sul e integra uma vasta área de conservação transfronteiriça. Sue Valentine, da CPJ, manifestou ainda sua preocupação pela prisão de jornalistas que estejam a investigar a caça ilegal, que é um problema real na África Austral.
We're concerned that journalists doing their jobs were arrested.
Estamos preocupados com o facto de jornalistas serem presos e acusados no exercício das suas funções num tema de muita importância para o ecoturismo na região.
Refira-se que no primeiro semestre do ano passado, pelo menos 461 rinocerontes foram mortos, dos quais 288 no Parque Nacional Kruger e os restantes no Parque Nacional de Limpopo, tendo sido apreendidos 26 chifres. Os chifres dos rinocerontes são contrabandeados para locais distantes, mas onde chegam principalmente China e Vietnã, a demanda é enorme. Acredita-se que o pó do chifre de rinoceronte seja um remédio para várias doenças, mas, na verdade, a pesquisa científica não demonstrou benefícios medicinais quanto ao uso do produto.
O secretário da Segurança Interna americano, G. Johnson, apelou para que o público se mantenha vigilante na sequência da publicação de um vídeo alegadamente da autoria do grupo terrorista somali Al-Shabaab, apelando a ataques contra centros comerciais ocidentais. O Departamento da Segurança Interna salientou que não dispunha de informações dignas de crédito de um possível ataque contra o Mall of America, situado em Bloomington, no Minnesota, ou contra qualquer outro centro comercial aqui nos Estados Unidos. A declaração verificou-se na sequência da publicação de um vídeo no sábado passado pelo grupo terrorista somali Al-Shabaab, apelando para ataques contra centros comerciais. Aquele grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque de setembro de 2013 contra o centro comercial Westgate, na capital do Quênia, Nairobi, que custou a vida a 67 pessoas. Advertiu igualmente para mais ataques no Quênia devido às operações militares daquele país contra o Al-Shabaab na vizinha Somália. O secretário da Segurança Interna dos Estados Unidos, G. Johnson, afirmou que novos grupos, tais como o Estado Islâmico, estão a seguir os passos da Al-Qaeda, usando a internet e as redes sociais para aceder a comunidades noutros países, incitando a atos de violência.
We've got to be vigilant, so we ramp up security. There was a call for an attack on locations in Canada and Europe, and so
temos que ser vigilantes. Por isso temos que reforçar as medidas de segurança, disse G. Johnson, acrescentando: houve um apelo a um ataque em locais do Canadá e da Europa. Na sequência disso, reforçámos a segurança nos edifícios do Governo Federal há 2 meses atrás. Estou certo que a vigilância nos centros comerciais agora será reforçada de modos visíveis e não visíveis. Palavras do secretário da Segurança Interna dos Estados Unidos. O Mall of America é um centro comercial localizado numa zona onde existe uma importante comunidade somali e afirmou que tomou medidas acrescidas de precaução depois da publicação deste vídeo. Recentemente, a justiça americana acusou um indivíduo do Minnesota de alegadamente ter dado apoio ao Estado Islâmico e também de ter mentido às autoridades federais acerca de uma investigação de terrorismo. Hamza Naj Ahmed, juntamente com 3 outras pessoas, foi detido em novembro, depois de ter tentado viajar para a Síria através da Turquia. Segundo o analista de questões de terrorismo da Monash University da Austrália, Luke Howey, os centros comerciais são alvos privilegiados para terroristas, dado serem espaços abertos, onde não existem controlos de segurança, como nos aeroportos.
A group like Al-Shabaab, they release a video for its propaganda benefit, and it's to try and tap into that.
Um grupo tal como o Al-Shabaab, disse Luke Howey, publica esses vídeos como forma de propaganda e espera influenciar indivíduos que estejam a radicalizar-se para que saiam e passem à ação. O potencial da propaganda de um vídeo deste género deve ser tomado muito seriamente. Howey referiu ainda que, inicialmente, o Al-Shabaab deu nas vistas, conquistando território. Agora, segundo os passos de outros grupos terroristas, reconhece o valor da propaganda e da utilização das redes sociais para espalhar a sua mensagem. Aqui Washington Studios da Voz da América, no seu receptor está a emissão em português para a África. O ministro das Finanças do Zimbábue apelou aos executivos do Banco Africano de Desenvolvimento para concederem assistência num esforço para impulsionar a economia do país, tal como refere de seguida o Paulo Oliveira.
O ministro Patrick Chinamaza fez o apelo esta segunda-feira perante uma equipa de dirigentes daquele banco que se encontra de visita ao Zimbábue e a Moçambique. Chinamaza afirmou que o governo de Harare espera que, no caso do Banco Africano de Desenvolvimento, cancelar a dívida do Zimbábue, outras organizações como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial possam fazer o mesmo.
In our meeting, I emphasized that the African Development Bank should play a leading role.
Chinamasa afirmou no encontro destacar que o Banco Africano de Desenvolvimento deve desempenhar um papel essencial na resolução das dívidas com vários credores. O Zimbábue tem uma dívida externa de quase 10 mil milhões de dólares, que tem sido acumulada desde o ano 2000. Cerca de 500 milhões são devidos ao Banco Africano de Desenvolvimento. O ano passado, o Fundo Monetário Internacional indicou que o Zimbábue não se qualifica para alívio da dívida ao abrigo da iniciativa para os países africanos pobres. A iniciativa foi usada em países como a Zâmbia. A dezena de diretores do Banco Africano de Desenvolvimento encontra-se numa visita ao Zimbábue e a Moçambique para avaliar dos projetos já financiados. A delegação deve avistar-se na sexta-feira com o presidente Robert Mugabe.
O número de pessoas fugindo para os Camarões, tentando escapar à violência do grupo terrorista Boko Haram, duplicou no último mês. De facto, no campo de refugiados de Minawau, na fronteira dos Camarões com a Nigéria, a população de refugiados passou de 20 para 40 mil em apenas 21 dias. Entre os recém-chegados encontra-se Muhammadu Usman, de 41 anos de idade, o mais velho de uma família de 14 pessoas, que perdeu todos os seus irmãos quando eles se recusaram a aderir ao Boko Haram. Eles mataram todos os meus irmãos, disse-nos Muhammadu Usman. O Boko Haram ataca-nos e pergunta-nos se queremos aderir a eles. Quando dizemos que não queremos, matam-nos. Usman é um muçulmano e a sua presença no campo de refugiados não é bem vista pelos cristãos que lá se encontram e que dizem que foram vítimas de tortura física e psicológica na Nigéria às mãos de muçulmanos. Elias Iega, um católico, afirmou que os cristãos têm vindo a pedir às forças camaronesas para que mantenham a vigilância dos muçulmanos que se encontram no campo. Eles juntam muçulmanos e cristãos, disse-nos Elias Iega, mas às vezes há problemas. Há alguns que são de Boko Haram. Eles prendem-nos e levam-nos. Na semana passada, as forças camaronesas detiveram, com efeito, centenas de refugiados, dizendo que eles eram supostos combatentes do Boko Haram que tinham conseguido infiltrar-se no campo. Entretanto, uma crise humanitária parece iminente, com o crescente afluxo de refugiados, tal como referiram já as Nações Unidas. Alguns organismos internacionais prometeram também já ajuda aos refugiados. Jean-Louis de Bruer, da União Europeia, afirmou que a Agência de Ajuda Humanitária Europeia vai duplicar a sua assistência.
Nous allons pratiquement doubler dès maintenant notre aide humanitaire. Nous avions prévu en début d'exercice.
Segundo De Bruer, no início do ano, aquela agência tinha previsto um orçamento de 4 milhões de dólares e decidiu, entretanto, duplicar o montante, o que mesmo assim, segundo ele, é ainda insuficiente para responder às necessidades humanitárias dos refugiados. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Ontem à noite foi a grande noite anual em Hollywood, com a entrega dos 87º Oscars de Hollywood. A Mayra La Salette esteve a seguir os Oscars, a cerimónia da atribuição dos prémios, e tem a reportagem já a seguir.
Da gala dos Oscars, os aclamados prémios de cinema da Academia de Hollywood, muitas surpresas surgiram. Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, foi o grande vencedor, arrebatando o melhor filme, melhor realizador, melhor argumento original e melhor fotografia. O filme do realizador mexicano Alejandro Iñárritu contou com um elenco de luxo, com Michael Keaton na cabeça, Emma Stone, Edward Norton e Naomi Watts. E apesar de nenhum dos seus atores ter ganho um Oscar, esta foi mesmo a noite de Birdman, um filme que relata a vida de um ator cujo ego ultrapassa todas as barreiras. Esta foi também, sem dúvida, uma cerimónia que tocou nas mais diversas questões que preocupam a sociedade atualmente. Das doenças crónicas e terminais aos direitos humanos, passando pelo racismo. Quase todos os filmes tiveram o seu momento de brilhar no palco do Dolby Theatre em Hollywood. Eddie Redmayne tremeu em palco quando tentou explicar a emoção de receber o Oscar de melhor ator pelo seu papel em Teoria de Tudo, em que representa um jovem brilhante a quem é diagnosticada uma degeneração dos neurónios que atacam todo o seu corpo. E a grande desilusão da noite foi mesmo American Sniper, o filme em que o ator Bradley Cooper protagoniza um atirador do exército americano treinado para matar e que sofre de stress pós-traumático de guerra, ficou de fora nas principais nomeações. American Sniper estava, entre outros, nomeado para as categorias mais importantes, melhor filme e melhor ator, perdendo para Birdman e para Teoria de Tudo. Julianne Moore foi a melhor atriz em Still Alice, num papel que demonstra a luta de uma mulher com doença de Alzheimer. J.K. Simmons foi o melhor ator secundário em Whiplash e Patricia Arquette foi a melhor atriz secundária com sua representação em Boyhood. Glory, dos cantores Common e John Legend, mereceu o Oscar para melhor canção original pelo filme Selma. Um filme baseado num acontecimento real, a marcha de Martin Luther King pelo direito dos negros ao voto. Outro filme que saiu a sorrir da gala dos Oscars foi Grand Budapest Hotel, a caricata aventura entre um concierge e um lobby boy de um hotel na Hungria, que ganhou 4 prémios: melhor caracterização, melhor guarda-roupa, melhor direção artística e melhor banda sonora original. Os Oscars já contam com 87 edições. Todos os anos há controvérsia, vencedores e vencidos, melhores e piores vestidos. Os nossos olhos e ouvidos aguardam ansiosos pelas próximas surpresas da edição 2016.
E amigo ouvinte, de seguida, como habitualmente, aqui na Voz da América, aqui temos o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje há um jogo muito, muito importante, Boa Vista-Porto. Importante porque o Porto está a 7 pontos do Benfica e precisa de ganhar para continuar a 4, caso contrário fica tudo muito complicado. Benfica foi ao campo do Moreirense ganhar por 3-1, esteve a perder por 1-0. O treinador do Benfica é o inimitável JJ Jorge Jesus.
Saímos daqui com uma vitória num campo que é difícil, não é fácil ganhar aqui. Ainda por cima, perderam 1-0 nos primeiros 45 minutos, tornou-se mais difícil. Portanto, esta vitória não tem um sabor especial, porque são 3 pontos, mas foi uma vitória conseguida com muito esforço, principalmente na segunda parte, e também com alguma categoria de alguns jogadores que fizeram a diferença.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica, que nos deu também um pouco da sua filosofia sobre como motivar jogadores.
Como é que se muda a cabeça dos jogadores? Muda-se com ideias daquilo que a gente tem como equipa, ou seja, fazendo-lhes sentir que não é aquilo que a gente costuma fazer nos jogos, não é aquilo que a gente faz nos treinos, o que a gente faz é outras coisas, e depois explicando aos jogadores as coisas que a gente faz. Não é com conversa que se muda, não é?
É a filosofia de Jorge Jesus, é complicado. O Sporting bateu o Gil Vicente por 2-0, mantém-se em terceiro lugar a 9 pontos do líder, mas está a pensar não no campeonato, mas no jogo de quinta-feira contra o Wolfsburg da Alemanha. Segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Não está nada bonito para o Sporting. Primeira mão perdeu por 2-0. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Está difícil, não, já vos disse que está difícil, mas não está impossível. Nós continuamos a acreditar naquilo que são as nossas possibilidades, o nosso trabalho. Marcando um golo, Tudo se pode alterar. Sabemos que ainda precisamos de mais, mas quando marcarmos o primeiro golo, e teremos de fazer tudo para que isso aconteça, a eliminatória ficará mais em aberto, e é isso que nós queremos. Chegar, se possível, com alguma celeridade ao golo, tudo iremos fazer para que isso aconteça, para depois ficar a eliminatória em aberto, e nós pretendemos isso.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Continuamos com o futebol, agora em Espanha, onde o Real Madrid se adiantou na liderança, bateu o Málaga por 2-0, um golo de Cristiano Ronaldo. Barcelona perdeu surpreendentemente em casa com o Málaga por 1-0. Está a 4 pontos do Real. O atual campeão, o Atlético Madrid, está a 3 pontos do Barça, a 7 do Real. Em Inglaterra, Chelsea empatou surpreendentemente em casa com o Burnley, que está na zona de despromoção. O José Mourinho culpou o árbitro. Manchester City ganhou 5-0 ao Newcastle. Está a 5 pontos do Chelsea. Há luta acesa pelo terceiro lugar. Entre o terceiro, que é o Arsenal, e o sétimo, que é o Tottenham, há apenas 3 pontos de diferença. Na Alemanha, Bayern de Munique deu grossa cabazada, 6-0 no campo do Paderborn, continua no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, que também ganhou. Em Itália, Juventus está mais longe, ganhou, e o segundo, Roma, voltou a empatar. Juve tem 9 pontos de vantagem sobre o Roma, mas a notícia do campeonato de Itália é a crise financeira no Parma, o último classificado, que caso seja forçado a declarar falência, resultará na derrota automática de todos os restantes jogos. Um deles é contra o Juventus, e Roma, que empatou com o Parma, não gosta da ideia. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Cleveland foi a Nova York ganhar 101-83. Atlanta foi até Milwaukee ganhar 97-86. Indiana 104, Golden State 98. Dallas 92, Charlotte 81. Los Angeles Lakers bateu o Boston em casa 118-111. Orlando 103, Filadélfia 98. Oklahoma 119, Denver 94, Memphis foi até Portland ganhar 98-92 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizard, nos últimos jogos não tem estado nada bem e ontem voltou a perder com o Detroit. Detroit 106, Washington Wizard 89.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. E, amigo ouvinte, vamos agora para as notícias aqui na Voz da América. A Ucrânia afirmou que não pode começar a retirar a sua artilharia pesada das frentes de combate no leste do país, nos termos do acordo de cessar-fogo, visto que os rebeldes pró-russos prosseguem com os seus ataques. No domingo, ambos os lados tinham concordado em retirar a sua artilharia pesada, o que constituiria um indício positivo da aplicação do acordo de cessar-fogo, que foi repetidamente violado. Os chefes das diplomacias dos Estados Unidos e do Irão reuniram-se hoje pelo segundo dia consecutivo para conversações sobre o programa nuclear iraniano, à medida que se aproxima a data limite de 31 de março para a conclusão de um acordo. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Zarif, prosseguiram as suas negociações em Genebra, afirmando que é preciso ainda ultrapassar algumas divergências. As autoridades francesas revelaram ter bloqueado 6 cidadãos que se preparavam para seguir para a Síria ao abrigo de uma nova lei antiterrorismo destinada a pôr fim ao fluxo de combatentes estrangeiros para grupos militantes. O Ministério do Interior francês indicou que os passaportes dos viajantes foram confiscados e que 40 restrições adicionais estão a ser ultimadas. O governo da Coreia do Norte proibiu a entrada a cerca de 500 estrangeiros que iam participar na Maratona Anual Internacional de Pyongyang em abril, alegadamente por temer a propagação do vírus Ébola. A Coreia do Norte, que não registrou nenhum caso de doença, fechou as suas fronteiras aos turistas estrangeiros em outubro e impôs severas restrições de quarentena aos demais estrangeiros que entram no país, tais como diplomatas e trabalhadores humanitários. E por último, um tribunal egípcio condenou hoje à revelia o ativista Alaa Abdel Fattah a 5 anos de prisão por violar uma lei que visa reduzir as manifestações. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura é de 3 graus negativos. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção, continuam o Elvin Sangano e o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Charleston Mock. Títulos das principais notícias: impasse na retirada de armas pesadas na Ucrânia. Estados Unidos e Irão reunidos sobre o programa nuclear de Teherão. Autoridades francesas confiscam passaportes a cidadãos que iam seguir para a Síria. 23 de fevereiro de 2015, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Dipa. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América continua a transmitir em português. Passagem para o Arão Dipa com o apontamento desde Angola.
A definição dos conceitos e princípios consagrados na Constituição da República de Angola em relação à proposta de lei do registro eleitoral continua a dividir a oposição e o partido no poder, mesmo depois do documento ter sido aprovado na generalidade pela maioria parlamentar e o voto contra de toda a oposição. Outra discussão que se adivinha vir a ser bastante acalorada veio agora acontecer na Comissão de Especialidade, onde os parlamentares vão procurar apresentar os seus argumentos de razão. Entretanto, a oposição afirma que os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. Os mesmos partidos da oposição, no caso a UNITA, Casa CE, FNLA e PRS, justificam que, sendo o registro eleitoral parte integrante do processo eleitoral, é competência do órgão da administração eleitoral independente a sua materialização e não o executivo, como se pretende impor. A oposição denuncia, por outro lado, o executivo angolano por ainda não ter transferido para a custódia e gestão da CNE dos 11 dossiês que constituem o ficheiro informático central do registro eleitoral, ao arrepio do que dispõe a lei orgânica sobre as eleições gerais. No entanto, representantes do executivo angolano contactados pela Voz da América desmentem esta informação, uma vez que a CNE já está na posse desses dossiês e a oposição pode confirmar esta informação através dos seus representantes na Comissão Nacional Eleitoral. O deputado Lindo Bernardo Tito, da bancada parlamentar da Casa CE, apega-se no artigo 107 da Constituição para referir-se sobre os vários modelos adotados por alguns países.
É importante que identifiquemos, primeiro, que modelo de organização das eleições que temos? E esse modelo resulta da própria Constituição. Deixe-me lhe passar em revista que existem vários modelos de organização das eleições. Há o modelo administrativo, que Portugal segue, por força da sua própria Constituição, é a administração pública que organiza as eleições. Salvo erro, o artigo 113 da Constituição Portuguesa assim o define, claramente. Cabo Verde tem este modelo, também administrativo. nos termos do artigo 95 da Constituição, Guiné-Bissau e Moçambique igualmente. Há o tal chamado modelo misto, que tem busca os elementos de outros modelos, e há o modelo independente, há o modelo judicial, falo daqui a pouco do modelo independente. O modelo judicial é o modelo brasileiro, que tem um tribunal eleitoral,
superior eleitoral,
e há o modelo que alguns chamam de modelo de especialistas, que vai buscar personalidade com idoneidade pública para gerir todo o processo eleitoral. No nosso caso, fomos optando por um modelo independente. Quer dizer, é um modelo em que a organização dos processos eleitorais não deve ser atribuída a nenhum outro órgão, senão um órgão independente. Não pode ser através da administração, nem através dos tribunais, nem de especialistas. Essa é uma disposição constitucional do artigo 107, no seu número 1. E o artigo 107, no seu número 1, quando fala de processo, precisamos de entender a palavra processo. Processo é desencadeamento de atos com vista a um objetivo. Se olharmos para o registro eleitoral, tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é o de atribuir ao cidadão o que nós chamamos de capacidade ativa. Até não é atribuir, é declarar. Porque a capacidade de eleger e ser eleito do cidadão já resulta de princípios constitucionais e de direito. Apenas o registro eleitoral o que faz é declarar esse direito, atribuindo a capacidade. Deixa-me lhe dizer com clareza que a perspectiva de que o registro eleitoral é um pré-processo eleitoral, uma pré-fase eleitoral, ou fora do processo eleitoral, está completamente errada.
A UNITA, segundo o deputado Raul Danda, considera que o executivo angolano, ao transferir para as administrações municipais o poder do registro eleitoral, é a mesma coisa que assumir o controle deste processo através dos militantes do MPLA.
Quando formos a falar do entendimento do artigo 107 da Constituição, o que está aqui neste artigo é muito claro. Sob a epígrafe administração eleitoral, este artigo tem dois números, o primeiro dos quais a falar dos processos eleitorais organizados por órgãos da administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. Estamos a falar de uma administração eleitoral que tem um órgão que é administrativo, como sendo a Comissão Nacional Eleitoral, um outro órgão jurisdicional, como sendo o Tribunal Constitucional. E, no mesmo artigo, que só tem dois números, o segundo fala de uma dessas fases, o registro eleitoral, como sendo oficioso, obrigatório e permanente nos termos da lei. Devo também dizer que isto é uma competência que a Constituição, esta Constituição de 2010, retira do governo, na altura, né, porque o poder era o governo, retira do governo e passa para um órgão, digamos assim, independente. Neste caso, a Comissão Nacional Eleitoral. E falo justamente porque se cria a Comissão Nacional Eleitoral, um órgão que é independente, quer da administração direta, quer da administração indireta do Estado. A Comissão Nacional Eleitoral, aqui, esta lei é uma lei que tem como base, essencialmente, o registro presencial. Há muitos cidadãos angolanos fora portanto, da base de dados. É preciso que, de facto, haja possibilidade dos cidadãos votarem, todos os cidadãos votarem. E a UNITA, em momento nenhum, disse que se oporia a que estes cidadãos fossem registados. Mas repare numa coisa. Se é a Comissão Nacional Eleitoral que tem de fazer isso, não é verdade? Por que não se potencia a Comissão Nacional Eleitoral? A Comissão Nacional Eleitoral está instituída a vários níveis, inclusive ao nível municipal. E mais, As administrações a quem se quer conferir isso são administrações completamente partidarizadas, nós todos sabemos. Eu não conheço nenhum administrador, seu adjunto, funcionário de XYZ, com esta ou aquela responsabilidade, que não seja do MPLA, que seja da UNITA, da Casa Ceia, do PRS, da E-Federal ou de qualquer outro partido. Não existe. Então, é preciso que seja, digamos, a Comissão Nacional Eleitoral a fazer, a se potenciar.
Para o MPLA, todas estas desconfianças não têm razão de ser. O deputado Tomás da Silva garante que a proposta do Executivo visa tão somente evitar que o cidadão promova o seu registro individualmente.
Depois de eu ter lido os vagos comunicados dos partidos da oposição, particularmente da Casa CE e da UNITA, cheguei à conclusão que o problema é tão simples como isto. É basicamente o conceito do registro eleitoral oficioso. Temos entendimentos absolutamente diferentes. Esta é a questão básica de ponto de partida. Se nós conseguimos entender a perspectiva da Constituição, a perspectiva da nossa realidade, nós, se calhar, não teríamos tanta desconfiança, tanta desinteligência sobre estas matérias. E deixa-me dizer também porque é que há essa diversidade de conceitos. A Constituição, quem lê o artigo 107, o número 2, não diz o que é que nós devemos entender por registro oficioso, obrigatório e permanente. A Constituição, todos como vocês veem, temos aqui a Constituição conosco. A Constituição não diz isso. A Constituição diz que será o legislador ordinário, no caso concreto, a Assembleia Nacional, que terá competência de definir aquilo que nós devemos entender por registro eleitoral oficioso, obrigatório e permanente. E a bondade da proposta que o MPLA fez foi justamente no sentido de procurar satisfazer esse comando, essa orientação constitucional. E aqui está uma questão que me parece oportuna. Qual é o entendimento do MPLA? Qual é a nossa percepção em sede do registro oficial, ou o registro oficioso permanente e obrigatório? Nós entendemos, e eu acho que se nós conseguimos eliminar aqui, com toda a propriedade, com a abertura necessária, talvez possamos entender onde é que está a diferença de opiniões entre nós. O nosso conceito de registro oficioso, permanente e obrigatório é constituído por um conjunto, digamos assim, de quatro elementos que nós chamaríamos elementos básicos. E o primeiro grande elemento, na nossa perspectiva, é de que a universalização do registro civil e do bilhete de identidade deve ter lugar de maneira gradual, progressiva e faseada. Esta é a primeira tese. A segunda grande tese do nosso conceito de registro ou eleitoral oficioso permanente obrigatório vai no sentido de que a atribuição do estatuto de eleitor, e eu gostaria de sublinhar isto, a atribuição do estatuto de eleitor tem lugar automaticamente a partir do momento que o cidadão completa os 18 anos. A ideia é justamente a seguinte: é evitar que o cidadão promova o seu registro individual. Não é preciso. Na nossa perspectiva, na perspectiva da Constituição, é que a partir do momento que o cidadão completa os 18 anos, ele, uma vez atingido a idade da maioridade, ele no dia seguinte pode automaticamente. Este é o registro, a perspectiva do registro eleitoral oficioso. Uma terceira tese também, e eu gostaria que nós discutimos essas teses, porque são esse o conceito que nos está a dividir, vai no sentido de que o registro eleitoral deve ser promovido pelas autoridades da administração central do Estado, sobretudo para atender
aquelas pessoas que não têm bilhetes de identidade. Onde é que está o mal nisto?
Lindo Bernardo Tito defende, por outro lado, que à luz da Constituição da República de Angola, as administrações municipais devem cooperar com a Comissão Nacional Eleitoral em termos de fornecimento de dados.
Quando a Constituição dispõe que os processos eleitorais devem ser feitos por um órgão independente e as leis infraconstitucionais identificam esse órgão independente ou atribui a denominação da Comissão Nacional Eleitoral, também o atribui competências. Quer dizer, as próprias leis dizem que a administração pública tem o dever de cooperar com a Comissão Nacional Eleitoral. Ela deve cooperar em que sentido? Em dar os dados para que a Comissão Nacional Eleitoral desempenhe as suas funções. Vamos ver qual é o cenário criado por esta lei que está a ser aplicada. O cenário é o seguinte: quem vai gerir a base de dados do bilhete de identidade em um órgão? Quem vai gerir a base de dados dos cidadãos maiores em outro órgão? Mas há conexão das bases de dados. O que quer dizer que, neste caso, não a questão ser o órgão da administração pública e o órgão independente. A questão é a cooperação no caso das eleições. Esta cooperação resultará da interligação das bases de dados. A CNE irá para a base de dados da identificação. Não é ela que vai ter o bilhete de identidade, não é nada disso. É isso que se chama registro eleitoral oficioso. O registro eleitoral oficioso é aquele registro que é realizado pela administração eleitoral sem a promoção do seu respectivo titular. O registro presencial é o registro feito com a promoção do seu respectivo titular. Esse é o entendimento do registro eleitoral oficioso. O registro eleitoral oficioso não significa que deve ser pela administração pública. Não, é uma interpretação completamente errada. A própria proposta de lei que nos submetem, com todas essas cavilhas que tem, define exatamente isto com clareza. A oficiosidade não é do órgão que faz, é do cidadão, no momento em que deixa de promover ele, mas é a administração eleitoral que o faz em seu nome, mas essa administração eleitoral deve atribuir o cartão eleitoral. Porque a proposta que nos põe é que não atribui.
Por sua vez, Raul Danda fala da existência de muitas ambiguidades constantes na proposta de lei do registro eleitoral e questiona as competências do titular do Poder Executivo em matéria de administração eleitoral.
As competências do titular do Poder Executivo, porque esta lei vem do titular do Poder Executivo, estas competências não se presumem, estas competências não se inventam. Estas competências são aquelas que estão na Constituição de forma clara, de forma explícita. Então, é só olharmos para o 117 e nós vamos da Constituição e nós vamos ver isso. Ora, se do universo de competências do Presidente da República são no total 54 competências enquanto Presidente da República, competências enquanto titular do Poder Executivo, competência enquanto comandante em chefe das Forças Armadas, etc. A única competência que o Presidente da República tem enquanto Presidente da República é convocar as eleições em matéria eleitoral. Em matéria, enquanto titular do Poder Executivo, não tem nenhumíssima competência em relação às eleições. Ora, como os auxiliares do titular do Poder Executivo no governo não é poder, o poder é o titular do Poder Executivo. Portanto, os senhores ministros disto ou daquilo exercem poderes delegados do titular do Poder Executivo. O titular do Poder Executivo não pode delegar um poder que não tenha. Portanto, por que é que o Executivo quer assumir, digamos assim, a gestão? Quando, de facto, a lei prevê, e se nós formos aqui na própria lei eleitoral que temos, não é? É competência da Comissão Nacional Eleitoral, artigo 6º, número 1, alínea A, organizar, executar, coordenar e conduzir os processos eleitorais. É competência da Comissão Nacional Eleitoral, neste mesmo artigo, número 1, na alínea H, conservar e gerir os dados dos cidadãos eleitorais obtidos a partir da base de dados de identificação civil e de informações fornecidas pelos eleitores. Portanto, por que é que não se deixa que a Comissão Nacional Eleitoral faça essa gestão conserve esses dados e quer o Ministério da Administração do Território, não ser por carga d'água, cuidar desta gestão e depois, ainda por cima, nos termos da proposta de lei, então ir passando estes dados para a Comissão Nacional Eleitoral. E mais, se o Raul Danda morrer, por exemplo, o soba da minha aldeia de Malembo tem que dizer imediatamente à administração municipal que o cidadão Raul Danda morreu, mas, entretanto, eu continuo numa base de dados, porque está muita ambiguidade nesta lei.
Finalmente, Tomás da Silva considera que a atual Constituição da República de Angola não esgota qualquer dos modelos que o país deve seguir. O parlamentar do MPLA pede honestidade por parte dos partidos da oposição.
O registro eleitoral, porque esse é o problema que nos divide. A oposição entende que o registro eleitoral é parte integrante do processo eleitoral. Não, nada mais errado. Por isso é que toda a operação, toda a construção daqueles que nos possam dizer, tendo uma base errada, nunca vão conseguir chegar no entendimento da Constituição. Não é em vão que o 107, não é mentira, o 107 não está a dizer que o nosso modelo eleitoral é este. Não. E eu gostaria, quem esteve no debate constitucional, eu acho que quem tem a memória deve se lembrar, porque é que nós chegamos, ainda bem que tem aqui o doutor, porque é que nós chegamos a esses dois pontos? Sabiam porquê? Porque quando se vai fazer o debate constitucional, a Comissão Nacional deu prerrogativa a cada partido político, está lembrado, a apresentar o seu projeto, o seu anteprojeto constitucional.
Tomás da Silva, Raul Danda e Lindo Bernardo Tito foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Lonnie Lynn e John Legend foram vencedores do galardão para a melhor canção original com Glory do filme Selma, A Marcha da Liberdade. Aliás, a canção faz parte do filme sobre Martin Luther King e o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
Now the war is not over. is now for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the league of justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes, it will be ours.
Lonnie Lane e John Legend, vencedores do Oscar para a melhor canção original com glória do filme Selma, A Marcha da Liberdade. Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2015. A Ucrânia afirma que não pode começar a retirar a sua artilharia pesada da frente de combate no leste do país, no termo de acordo de cessar-fogo, visto que os rebeldes pró-russos prosseguem com os seus ataques. Chefes da diplomacia dos Estados Unidos e do Irã reuniram-se pelo segundo dia consecutivo para conversações sobre o programa nuclear iraniano, à medida que se aproxima a data limite de 31 de março para a conclusão de um acordo. Autoridades francesas revelaram ter bloqueado 6 cidadãos que se preparavam para seguir para a Síria ao abrigo de uma lei antiterrorista destinada a pôr fim ao fluxo de combatentes estrangeiros para grupos militantes. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos permanecem profundamente preocupados com o bem-estar do povo norte-coreano. Um enviado especial para os assuntos dos direitos humanos, Robert King, afirmou que os Estados Unidos procuram aliviar os problemas humanitários da Coreia do Norte e, igualmente, acabar com as violações horrendas dos direitos humanos que ocorrem no país. Entre 1995 e 2008, os Estados Unidos forneceram à Coreia do Norte mais de US$ 1 bilhão de ajuda, tanto sob a forma de alimentos como de combustível. No início de 2009, a Coreia do Norte terminou unilateralmente o programa de assistência dos Estados Unidos. 2 meses após, a Coreia do Norte efetuou a segunda experiência com armas nucleares. O relatório de 2014 da Comissão de Inquérito da ONU sobre a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte mencionou o deplorável uso dos alimentos por parte do governo norte-coreano como forma de controlar a sua população. Segundo aquela comissão, os dirigentes norte-coreanos são acusados de, com conhecimento, causar fome prolongada e são responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas. A necessidade de alimentos, medicamentos, ajuda técnica e educação continua a ser urgente na Coreia do Norte. A Coreia do Norte bloqueia contactos governo a governo, mas tem demonstrado vontade de trabalhar diretamente com organizações não-governamentais. Os Estados Unidos apoiam os esforços das NGOs. Os Estados Unidos acreditam que o contacto direto povo a povo, que corre através da ajuda humanitária, pode ter um impacto positivo a longo prazo no avanço da mudança no país. É por isso que os Estados Unidos apelam à Coreia do Norte para honrar as suas obrigações e acordos internacionais e para permitir a assistência de grupos humanitários internacionais e o livre acesso de monitores independentes a todas as áreas do país para assegurar que a ajuda humanitária chegue aos destinatários. Em última instância, afirmou o enviado especial King, iremos julgar a Coreia do Norte não apenas pelas suas palavras, como pelas suas ações. As medidas concretas que adote para resolver a base das preocupações da comunidade internacional, desde o seu programa nuclear às violações dos direitos humanos e o seu esforço para o bem-estar do povo norte-coreano. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com. Emissão de segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015, chegou ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos agora. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.